Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Diários da Caserna, Dossier Smart, a história que o Exército quer riscar, de Rubens Pierrot Jr. Pô, é um romance de autoficção, próximo da técnica do roman Aklef, que transforma uma experiência associada ao universo militar em investigação literária sobre poder, administração pública e silêncio institucional, finalista do Jabuti 2025. O livro parte da missão de 12 militares enviados à Espanha para participar da absorção de tecnologia ligada ao desenvolvimento de um simulador de artilharia, o SMART. A promessa de modernização, porém, cede lugar a uma trama de inépcia administrativa, rivalidades, punições e suspeitas de irregularidades. Sem se apresentar como relatório documental, a obra usa a ficção baseada em fatos reais para discutir acontecimentos e condutas que o autor associa aos bastidores do Exército Brasileiro. Seu propósito central não é oferecer uma história militar convencional, mas questionar como hierarquia, lealdade corporativa e opacidade podem dificultar a responsabilização. Assim, combina tensão narrativa, crítica institucional e reflexão sobre democracia, ética pública e liberdade de expressão de militares da reserva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o projeto SMART como eixo entre modernização militar e suspeitas administrativas, o simulador militar de artilharia SMART organiza o núcleo concreto da narrativa. A missão enviada à Espanha deveria integrar uma equipe de absorção de tecnologia e colaborar no desenvolvimento de uma ferramenta de treinamento, isto é, um projeto associado à atualização operacional do Exército. Esse ponto de partida é importante porque impede que a crítica seja abstrata à obra e situa seus conflitos em torno de uma contratação tecnológica específica, divulgada em fontes sobre o caso como vinculada a um contrato de 2010 de 13,98 milhões de euros. Ao longo do enredo, a expectativa de inovação é confrontada por alegações de má condução, disputas internas, intrigas e corrupção. O contraste sustenta uma pergunta pública relevante: por que projetos tecnicamente justificáveis podem se tornar vulneráveis a falhas de governança? Pierrot não trata a tecnologia como vilã. O problema recai sobre decisões humanas, controles administrativos e relações de poder que circundam sua aquisição e implementação. O dossiê SMART funciona, portanto, como dispositivo narrativo para reunir documentos, memórias e indícios que apontam para os bastidores da instituição. Para o leitor, a especificidade do projeto oferece uma via de entrada para discutir licitações, absorção tecnológica e fiscalização sem reduzir o livro a uma explicação técnica. A modernização aparece como promessa legítima, mas insuficiente quando não vem acompanhada de transparência e mecanismos efetivos de responsabilização. Em segundo lugar, autoficção e roman Aklef como formas de narrar experiências sensíveis. A escolha pela autoficção distingue Diários da Caserna de uma denúncia jornalística ou de uma memória estritamente factual. O autor, coronel da reserva e advogado, apresenta a narrativa como ficção inspirada em fatos e experiências reais, aproximando a do roman Aklef uma forma literária em que pessoas, acontecimentos e ambientes reconhecíveis são transpostos por meio de recursos ficcionais. Essa moldura tem consequências interpretativas importantes. Ela permite condensar situações, construir tensão dramática e proteger parcialmente a estrutura literária da obra, mas também exige que o leitor não trate cada cena como prova documental autônoma. As acusações e referências a figuras públicas devem ser entendidas no contexto de uma obra que mistura elaboração narrativa e crítica institucional. Em vez de diminuir seu alcance, essa ambiguidade é parte do argumento do livro. O texto explora a dificuldade de registrar experiências vividas dentro de organizações hierarquizadas, nas quais documentos oficiais podem não capturar conflitos, pressões e relações informais. A literatura surge como espaço para dar forma ao que permanece disperso entre memórias, procedimentos e silêncios. Ao mesmo tempo, a opção aumenta a controvérsia, pois a proximidade entre ficção e realidade convida o público a reconhecer episódios concretos. O valor analítico do livro está justamente nessa fricção. Ele não substitui investigação institucional, mas examina como a verdade vivida. A verdade documental e a verdade literária podem se cruzar e se disputar na exposição de um problema público. Em terceiro lugar, hierarquia. Corporativismo e o custo interno de contestar decisões. Um dos temas mais consistentes da obra é o efeito da hierarquia sobre a circulação de críticas. Instituições militares dependem de disciplina, cadeia de comando e confiança operacional. Esses elementos, contudo, podem ser convertidos em obstáculos quando a lealdade ao grupo é confundida com concordância diante de decisões questionáveis. A narrativa associa o projeto SMART a disputas entre oficiais, punições e mecanismos de isolamento de quem desafia versões predominantes. Com isso, desloca o debate de indivíduos isolados para as condições institucionais que tornam a crítica custosa. O ponto não é supor que toda hierarquia produz irregularidade, mas reconhecer que estruturas com forte assimetria de poder precisam de canais independentes de controle, escuta e correção. Sem eles, alertas técnicos ou éticos podem ser interpretados como insubordinação, deslealdade ou ofensa à honra institucional. O livro também sugere que o prestígio de uma organização não é preservado pela ocultação de falhas, e sim pela capacidade de investigá-las e corrigi-las. Essa é uma distinção central para compreender sua polêmica. A crítica não se limita ao caso do simulador, alcançando uma cultura de autodefesa corporativa. Ao apresentar o cotidiano de uma missão e seus conflitos, a obra torna perceptível o custo pessoal de contrariar superiores ou interesses estabelecidos, para leitores de direito. Administração pública e estudos organizacionais, esse aspecto transforma o romance em ponto de partida para refletir sobre proteção a denunciantes. Responsabilização e limites da obediência. Em quarto lugar, forças armadas, política e a defesa de uma autocrítica democrática. Embora o enredo se concentre em um projeto de artilharia, Diários da Caserna amplia sua crítica para a relação entre forças armadas, poder político e democracia. Em entrevista sobre o livro, Pierrot defende a necessidade de revisar a formação dos oficiais e de enfrentar omissões e contradições institucionais relacionadas à participação militar no debate político. Brasileiro. Essa dimensão é decisiva porque o texto não apresenta problemas administrativos como desvios inteiramente desconectados da cultura organizacional. A mesma resistência à crítica que dificulta o exame de um contrato ou de uma missão pode, segundo a perspectiva mobilizada pela obra, prejudicar a avaliação do papel público da instituição. O livro não oferece um programa técnico completo de reforma, nem deve ser lido como retrato totalizante de todos os militares. Sua contribuição está em tornar debatível a ideia de que a autoridade armada, em uma democracia constitucional, requer controles civis, legalidade e disposição para prestar contas. A proposta de usar a obra como estudo de caso em escolas militares, mencionada pelo autor, evidencia essa ambição pedagógica. O objetivo seria discutir ética, responsabilidade administrativa e limites da atuação política a partir de um conflito situado. Ao recusar a imagem de uma instituição imune à corrupção ou a erro, o livro convida a separar respeito pela função de imunidade à crítica. Essa separação é especialmente relevante para leitores interessados em instituições democráticas com fiança pública, não decorre de uma reputação intocável, mas de práticas verificáveis de correção, transparência e aprendizado. Por último, a reação ao livro e o conflito entre liberdade de expressão e honra militar. A recepção de Diários da Caserna prolonga fora das páginas questões levantadas pela própria narrativa. Após a publicação, Rubens Pierrot Jr. informou ter sido alvo de procedimentos na justiça militar e na esfera administrativa, relacionados, segundo notícias, a declarações públicas e ao conteúdo associado ao livro. A controvérsia envolve conceitos como críticas indevidas, ofensa às Forças Armadas, ética e pundonor militar. Independentemente do desfecho de processos ou da avaliação jurídica de cada alegação. O episódio dá ao livro uma relevância adicional, ele torna visível a tensão entre a proteção da honra institucional e a liberdade de expressão de um militar da reserva. Trata-se de um conflito que não admite soluções simplistas. Instituições têm interesse legítimo em responder a imputações graves e preservar garantias de defesa. Por outro lado, a possibilidade de críticas públicas é indispensável quando se discutem recursos públicos, conduta de autoridades e funcionamento democrático. A obra se destaca por ocupar essa zona de atrito sem abandonar sua forma literária. Sua circulação convida o leitor a perguntar quais são os limites adequados para a manifestação de ex-integrantes de corporações armadas e se mecanismos disciplinares podem, em determinadas circunstâncias, produzir efeito de intimidação. O debate também reforça a necessidade de distinguir crítica institucional de hostilidade indiscriminada contra indivíduos que servem à instituição. Nesse sentido, o livro oferece material para análise jurídica e política, mas exige leitura cuidadosa, atenta à diferença entre narrativa ficcional, alegação pública e prova formal. Em conclusão, Diários da Caserna do Ciesmart interessa sobretudo a leitores de literatura brasileira contemporânea, história militar, direito, administração pública, jornalismo e ciência política. Também pode ser proveitoso para quem busca compreender como grandes projetos estatais combinam tecnologia, burocracia, hierarquia e interesses pessoais. Não é uma leitura indicada para quem espera apenas uma narrativa de ação militar ou um estudo técnico do simulador. Seu centro está no conflito entre promessa de modernização ou práticas institucionais que, segundo a perspectiva do autor, favorece opacidade e punição da dissidência. O benefício intelectual do livro está em estimular uma leitura menos idealizada das organizações públicas. Ao situar alegações de impropriedade em um ambiente de forte disciplina interna, ele ajuda a pensar sobre controles, responsabilidade, formação profissional e liberdade de crítica. Para estudantes e profissionais, pode funcionar como disparador de debate sobre governança, ética e relações civis militares, desde que suas passagens de autoficção não sejam confundidas automaticamente com documentação probatória. O que o diferencia de livros semelhantes é a posição de seu autor e a forma escolhida. Pierrot escreve a partir de uma trajetória militar, mas evita a memória celebratória e usa o Romana Clef para abordar um episódio sensível ligado a uma aquisição de defesa. A repercussão institucional posterior amplia a singularidade da obra. A discussão sobre o livro passa a exemplificar a própria dificuldade de criticar estruturas militares. Como finalista do Jabuti 2025, ganha ainda visibilidade no campo literário, onde sua força reside na articulação entre denúncia, experiência e ficção. Se você quiser apoiar Rubens Pierrot Jr., você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!